Vivemos num mundo em constante mudança.
E cada voz conta.
Neste podcast, damos vida às ideias, às preocupações e às soluções que fazem a diferença.
Porque ser cidadão é participar, questionar e agir.
Bem-vindos ao podcast Vozes do Nono A.
Alimentares representam um conjunto complexo de perturbações que afetam o comportamento alimentar, a imagem corporal e a saúde física e mental. Essas condições envolvem uma preocupação exagerada com o peso corporal, levando a comportamentos anómalos que podem comprometer a saúde e até colocar a vida em risco. Os tipos fundamentais incluem a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar, também conhecido como transtorno de ingestão alimentar compulsiva. Estes distúrbios são influenciados por fatores genéticos, biológicos, psicológicos e ambientais e estão associados a outras condições mentais como a depressão e a ansiedade.
Para compreender melhor esta realidade, fomos falar com a médica nutricionista, a doutora Ana Banza, que nos ajudou a perceber mais sobre estes temas. Na entrevista foram respondidas várias perguntas com o objetivo de facilitar o nosso trabalho de pesquisa.
Bom dia a todos, eu sou a Carolina.
E eu sou a Margarida.
Hoje no podcast Vozes do Nono A, vamos abordar um tema cada vez mais presente na sociedade, os distúrbios alimentares. Temos connosco a médica nutricionista Dra. Ana Banza, que nos vai ajudar a compreender os tipos mais comuns de distúrbios, os sinais de alerta e os fatores de risco, refletindo sobre o impacto social e emocional destas perturbações, bem como sobre os caminhos para o tratamento e a recuperação.
Olá, obrigada pelo convite.
Bom, vamos começar. A primeira pergunta que gostaríamos de fazer é: o que são os distúrbios alimentares?
Então, como a própria palavra diz, é um distúrbio, portanto, tem a ver com uma questão de uma alimentação, os comportamentos alimentares que estão desregulados, que não funcionam de maneira correta. Existem vários tipos de distúrbios, é isso que suponho que nós vamos falar, mas basicamente tem a ver com uma alteração nos modos de como comemos, nas escolhas alimentares.
Quais são os tipos mais comuns e quais as suas principais características?
Temos, infelizmente, têm aparecido cada vez mais casos, mas posso dizer que os mais comuns neste momento e que são mais conhecidos, temos o caso da anorexia nervosa e da bulimia nervosa, e também da compulsão alimentar, que é algo cada vez mais frequente. Existe outro também que não é muito falado atualmente, porque ainda não está considerado como uma doença de comportamento alimentar, mas que eu penso que, infelizmente, dentro de pouco tempo irá ser considerado, que é ortorexia. A ortorexia tem a ver com só para... Eu posso começar a explicar aos outros, querem que eu explique já o que é cada um dos três. Portanto, a anorexia nervosa tem a ver com o facto das pessoas fazerem uma restrição alimentar severa, com o medo de engordarem. No caso da bulimia nervosa, pode estar associado ao mesmo comportamento, mas o mesmo objetivo, que é o peso. Em todos os distúrbios alimentares é importante perceber que o principal foco é o peso. Na anorexia, portanto, tem a ver com o controle excessivo da quantidade que comem, com o medo de engordar. Na bulimia nervosa, as pessoas comem muito, mas depois querem compensar o excesso e vão a situações de fazer com que a comida saia do organismo, como vomitar, que é o mais conhecido. No caso daquilo que eu estava a falar, e da compulsão alimentar, a compulsão alimentar tem a ver com o facto das pessoas comerem quantidades muito, muito grandes, muitas vezes está associada à bulimia também, de forma a não conseguirem controlar esse sintoma da compulsão, não conseguirem controlar a compulsão. O que eu vos estava a falar, que é um novo, que ainda não está considerado uma doença, mas eu acho que vai ser, muito em breve, que é a ortorexia nervosa, tem a ver com o facto das pessoas terem uma preocupação muito grande com o modo de comer saudável. Temos agora, hoje em dia, pessoas que só se preocupam em comer coisas que sejam extremamente saudáveis, em que leem ao detalhe os rótulos, conhecem o alimento ao detalhe, têm que ser todos de produtos de origem biológica, tudo quando for mais natural possível. E hoje em dia já se começa a notar que tudo isso também, o facto de comermos muito saudável, também tem os seus impactos na saúde.
Como costumam começar estes transtornos?
Normalmente, tanto qualquer modelo, normalmente, regra geral, não é algo certo. Existe ou começa, os primeiros sintomas começam na parte de infância e adolescência. Eu diria que a adolescência é mesmo o período crítico para desenvolver essas doenças do comportamento alimentar. O que não significa que não existem crianças ou que não existam até em pessoas adultas.
Quais são os principais sinais de alerta a que devemos estar atentos?
O principal alerta, sobretudo, antes de chegarmos ao facto de constatarmos a composição do corpo da pessoa, se é extremamente magra, normalmente são sempre associados à magreza. Se bem que, no caso da anorexia, no caso da bulimia, pode passar muito despercebido, porque o corpo aparentemente pode ser uma pessoa saudável, porque lá está, o facto de comerem muito e depois levar, eliminarem a comida que foi ingerida, faz com que o peso, a aparência, esteja estável. Mas os principais sinais de alerta são normalmente quando há dificuldade das pessoas ou alguma fuga das pessoas comerem em conjunto, em sociedade, ou por exemplo, quando estão a almoçar, mesmo em casa, a almoçar ou a jantar, comem, partem a comida em bocados muito pequeninos e dá a sensação que estão sempre aos pais, para a família, portanto dá a sensação que estão a comer e na verdade não estão a comer. Obviamente, se for detectado, tentam esconder a comida, às vezes em guardanapos. Há várias situações, ou comida por baixo da parte, por exemplo, da folha de alface, que é muito comum, esconder os alimentos. Portanto, tem a ver com estes comportamentos à mesa, normalmente esses são. Ou então, os sociais, quando se combinam, por exemplo, nos adolescentes, combinam almoçar, jantar, alguma coisa que seja, e tudo que seja incluída a parte da comida, do ato de comer, tentam fugir ou chegar depois, ou não estarem presentes.
Agora especificando mais, porque é que uma pessoa com anorexia pode achar que está acima do peso mesmo estando muito magra?
Essa pergunta é muito frequente e é difícil às vezes as pessoas perceberem, de facto, que nós olhamos uma pessoa de um corpo anorético e nós não conseguimos perceber como é que ela se acha gorda. A questão é que o cérebro de uma pessoa que sofre anorexia, ele sofre uma distorção, ou seja, há uma distorção da realidade. A imagem que uma pessoa anorética vê no espelho não tem nada a ver com a imagem que nós vemos. Então, não alcança o facto de estar realmente muito magras. E nós temos situações de pacientes que ficam, vê-se mesmo em pele e osso, literalmente, e continuam a ver gordura onde ela não existe. Portanto, porque a parte da anorexia, qualquer transtorno alimentar, afeta muito, começa na parte psicológica. Portanto, há aqui uma vertente psicológica muito forte.
Qual é a diferença entre a bulimia nervosa e a compulsão alimentar?
Era aquilo que eu estava a dizer ao início. A bulimia mais comum, a nervosa, tem a ver com o facto da pessoa come, não consegue controlar, come, mas depois tem a consciência que comeu demais e fica com medo de engordar. Então o pensamento é: eu tenho que compensar, tem que haver um ato de compensação. E daí ir a parte do vómito, o uso de laxantes, o uso de diuréticos, para tentar eliminar ao máximo a gordura, suposta gordura, o alimento do corpo. Na compulsão alimentar, a pessoa não tem tanta essa preocupação com a consequência do que comeu, com as quantidades de comida que comeu, porque está associada também muito da parte nervosa, se a pessoa está irritada, se está ansiosa, se está estressada, a pessoa come e não consegue controlar, porque são quantidades muito grandes que lá está, também tem a ver com um distúrbio que há na parte do cérebro, porque qualquer pessoa no seu estado normal, se tiver tudo ok, nem consegue comer aquela quantidade enorme. Eu tive pacientes que chegam a comer, estamos a falar, por exemplo, 3 pacotes de bolacha-maria, sempre aqueles que são os pacotes, mas comerem literalmente, ou comerem 2 caixas de Nestlé. É mesmo estamos a falar de um ponto extremo. Não é o facto de nós quando comemos e achamos, ah, comi demais. Não é aquele comer demais, é mesmo comer exagerado. A compulsão é mesmo exagerada.
Que consequências podem ter estes transtornos para o corpo?
Podem ter muitas, a nível físico, a nível do nosso cérebro, obviamente tem muitas, a nível do estômago, a nível de intestinos, aliás, todos os nossos órgãos. Acho que qualquer um destes distúrbios alimentares pode ter consequências em todos os nossos órgãos, porque o nosso corpo está todo interligado e, obviamente, que estômago é aquele primeiro que vem, e depois a nível do cérebro. O facto de não haver um equilíbrio na parte dos nutrientes, na parte da comida que nós comemos, faz com que haja distúrbios a nível do nosso cérebro, e concentração, memória, aprendizagem, está perigo. Destas doenças normalmente se manifestam na adolescência, torna-se muito elevado.
O que acontece ao corpo de alguém que força o vómito frequentemente?
Essa pessoa normalmente, e é um dos sinais que pode ser visível, mais ou menos, para quem estiver atento, a nível do. por exemplo, dos dentes, é algo que pode acontecer com o facto de vomitar, tem uma certa acidez e pode provocar algumas manchas a nível dos dentes. Obviamente, isso são sintomas e não são características que só quem está dentro da área fica mais atento. Pode passar despercebido, amigos, entre amigos, pode passar despercebido. A nível da garganta, também pode ter, obviamente, a parte do refluxo gástrico, o facto de estar sempre a provocar o vómito, o ácido que passa na nossa garganta, portanto, a nível do esófago, portanto, pode provocar também lesões.
Quem pode ser afetado por estes transtornos? Apenas adolescentes ou também adultos?
Não, tal como eu estava a dizer, não existe uma idade específica. Obviamente há uma faixa etária mais crítica, volto a dizer, é a adolescência, mas existem crianças e existem adultos também. Portanto, pessoas na fase adulta já e que desenvolveram uma doença de transtorno alimentar. Não há uma idade específica. Na verdade, pode acontecer em qualquer altura. Até na idade mais avançada pode acontecer.
Há fatores genéticos ou psicológicos que aumentam o risco?
Sim, pensa-se que sim. A nível de genético, normalmente, se houver alguém na família, a nível, normalmente, a mãe é sempre a mãe ou uma avó, situações em que são criados pelos avós, tem um fator muito forte, e também, obviamente, o pai, também pode acontecer. Se já sofreu, se um pai ou uma mãe, uma avó, a pessoa que cuida e educa aquela criança, se já sofreu um transtorno alimentar, há uma certa tendência, às vezes inconscientemente, de passar essa preocupação e esses receios para os filhos. Então eles podem vir a desenvolver, porque há comportamentos que os pais inconscientemente, os pais, os cuidadores, inconscientemente passam e a criança acaba por crescer com aqueles receios, com aqueles medos. Porque são teorias que, lá está, quem sofreu uma doença do comportamento alimentar, são teorias que são muito enraizadas em nós e é difícil, por mais que se diga que se ultrapassou, ficam sempre enraizadas. Então, inconscientemente, podem passar para um progenitor. A nível de. Era, a pergunta era a nível
Genéticos e
genético e
psicológicos.
psicológico, sim. Normalmente, por exemplo, normalmente, quem desenvolve uma doença do comportamento alimentar, a regra geral é uma pessoa que tem uma baixa autoestima, pode sofrer de depressão, está muito associada a depressões. Portanto, sim, a nível psicológico, se a pessoa não estiver saudável, portanto, é mais propensa a desenvolver uma doença do comportamento alimentar.
De que forma as redes sociais e os padrões de beleza podem influenciar estas doenças?
Muito. Eu diria que hoje em dia, se bem que é uma patologia, são doenças, são patologias que já existem há imensos anos, e não vou dizer desde sempre, mas se calhar desde sempre, mas é triste ver como a evolução, poderiam ser patologias, tinham tudo para ter desaparecido no tempo, com as informações que temos e tudo, mas não, eu diria que estão a aparecer outra vez. As redes sociais, é muito fácil perceber porquê, porque nas redes sociais funciona o mundo da comparação. Por mais que a pessoa diga que não, a pessoa ao ver as imagens, ao ver outros corpos, lá estão, mais uma vez, os adolescentes que estão numa fase de buscar a sua identificação, se compararem com outras pessoas, é perfeitamente normal que comecem a sentir essa comparação e desenvolvam, acharem-se que não estão suficiente, que não estão bem, tão bem como aquela pessoa, quererem ser como aquela pessoa. Portanto, sem dúvida, as redes sociais, para além de vários outros problemas, a parte dos transtornos alimentares, sempre tem a ver. O transtorno alimentar tem sempre como base a imagem corporal. Esse é o foco. Portanto, uma pessoa que não se sente bem com a sua imagem corporal, uma pessoa que procura, como antigamente eram mais as revistas, neste momento temos as redes sociais, porque mesmo nós não procuremos, elas caem-nos, aparecem-nos no telemóvel. Portanto, é difícil a pessoa não ter esse grau de comparação.
O que pode acontecer se os transtornos alimentares não forem tratados a tempo?
Podem acontecer coisas muito severas, a pior de todas que existe, é morte. Pode chegar à morte, porque há situações em que as pessoas ficam mesmo ou há órgãos que deixam de funcionar corretamente, o cérebro deixa de funcionar corretamente, portanto, as consequências são graves. Para além de outros problemas a nível clínico, de qualquer órgão, nosso órgão que deixe de funcionar, estômago, fígado, intestinos, qualquer que seja, volto ao início, como eu estava a dizer, o nosso corpo está todo interligado. Portanto, basta um órgão deixar de funcionar que há sempre uma perda, há sempre uma consequência. Portanto, eu diria que tudo pode acontecer. Com estes problemas são muito graves.
E é possível recuperar totalmente destas doenças?
Essa é uma grande questão. Há pessoas que dizem que sim. Eu, pessoalmente, e pela prática clínica, eu acho que podem ficar perto. 100% curados, acho que não. Acho que a pessoa fica sempre lá. Como eu estava a dizer há bocado, por exemplo, quando têm filhos, há sempre coisas, há consequências que ficam, há pensamentos, por mais que a pessoa saiba que estão errados, inconscientemente estão lá, enraizados, inconscientemente. Eu tenho situações, por exemplo, posso partilhar, tenho situações várias, não é uma ou duas, são várias, em que normalmente quando são estes casos são sempre pessoas que sofrem de, por exemplo, de compulsão, ou sofrem de compulsão emocional, desses distúrbios da parte alimentar, de fome emocional, era isso que eu queria dizer, normalmente estão associados a terem. Volto a dizer, isto é mau dizer isto, mas é verdade. Normalmente associada a uma mãe que esteve sempre em cima, que esteve sempre em cima com medo de a filha ter problemas com o peso, porque ela teve. Não é de propósito, não é. É de forma inconsciente, faz aquilo como precaução para cuidar, mas não se apercebe da pressão que põe, como o facto de estarmos a comer e dizer, ah, vais comer isso? Não comas, se calhar é melhor não comer, come antes a salada, sem a própria pessoa, nesse caso a filha ou o que for, ter dito alguma coisa, ter manifestado a sua vontade. Isso, lá está, faz com que cresçam sempre com esse padrão e por isso é, torna-se difícil. Eu acho que curar a 100% não há. Há melhorias, a pessoa tem consciência, tem períodos de consciência em que consegue dizer: não, vou fazer isto porque está mal. Mas curar a 100%, eu não acreditaria, vai, 95%, se calhar.
Que papel têm os nutricionistas no tratamento?
Tem um papel importante, mas, por exemplo, eu posso dizer que nestas situações clínicas o nutricionista sozinho não faz nada, porque para tratarmos estas situações clínicas temos que ter sempre uma equipa multidisciplinar. Passa pelo nutricionista, passa pelo psicólogo, psiquiatra, portanto, há sempre um acompanhamento. A parte, obviamente, psicólogo, psiquiatra. É fácil de perceber que trabalha a parte do cérebro, da parte psicológica. O nutricionista ajuda a devolver ou a que a pessoa faça as pazes com a comida, que hoje em dia é sempre a barreira mais difícil. Mas o papel do nutricionista, o meu papel nestas situações, é mostrar às pessoas que, de facto, não temos que ter medo de todos os alimentos, temos que aprender a comer em equilíbrio, não, mas não temos que ter medo da comida. Por exemplo, hoje em dia há muita máxima de que isto não se pode comer, alimentos do bem, alimentos do mal, que está super errado. Nós podemos comer de tudo, não existem alimentos proibidos. Agora, não podemos é comer tudo todos os dias, porque há algumas combinações que estão erradas. E esse é o papel do nutricionista, é mostrar à pessoa o que é que realmente pode fazer, o que é que está certo, o que é que não está errado. Portanto, ajudá-la a fazer as pazes com a comida, era o que eu diria.
E por fim, que mensagem gostaria de deixar para jovens que possam estar a passar por esta situação?
A mensagem é que procurem ajuda, que não achem que vai desaparecer, que é uma fase, que foi um dia que acordaram, que é uma semana má, que é agora porque têm este problema. Não, procurem ajuda. E o quanto antes, não adiem, porque o adiar só dificulta depois o tratamento. E a mensagem é as pessoas aprenderem a gostar do próprio corpo. Somos todos diferentes, felizmente, porque não éramos todos robôs, apesar da sociedade estar a caminhar para isso, queremos fazer todos robôs, todos iguais, mas cada corpo tem a sua magia, cada corpo tem a sua beleza. Não se prenderem por pesos, por valores, por números. Nós somos pessoas, somos humanos, somos de sentimentos, somos de valores, não de números. O nosso peso, aquela obsessão que eu vejo que as pessoas ainda têm muito de eu devia ter X quilos, aquelas continhas do IMC que está completamente atualizado. Não. Portanto, eu digo sempre isso aos meus pacientes: eu consigo pôr, por exemplo, 5 mulheres, agora que estou a falar com raparigas, 5 mulheres exatamente da mesma altura, da mesma idade, com pesos completamente diferentes, corpos, ou melhor, com exatamente o mesmo número de quilos e corpos completamente diferentes. Portanto, não faz sentido prendermos pelo peso, os quilos.
Pronto, acabamos por aqui. Obrigado pela sua disponibilidade.
Obrigada, eu.
Através desta entrevista, percebemos que os distúrbios alimentares podem começar de forma silenciosa e estão muitas vezes ligados à pressão social. Descobrimos também a ortorexia nervosa, um distúrbio menos conhecido, mas igualmente importante. Ainda para completar, é fundamental destacar que todas as pessoas têm direito ao acesso à saúde e a um tratamento adequado, tal como é referido no artigo 25º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que defende o direito a um nível de vida suficiente para garantir a saúde e o bem-estar, incluindo cuidados médicos. Este apoio deve ser assegurado por profissionais especializados, adaptado a cada caso.
Ao mesmo tempo, como foi referido na entrevista, a promoção de hábitos de vida saudáveis, como uma alimentação equilibrada, uma boa relação com o corpo e a prática regular de atividade física, desempenham um papel essencial na prevenção destas perturbações. Mais do que seguir padrões, trata-se de cuidar do bem-estar físico e mental, valorizando a saúde acima de tudo. Isto leva-nos a pensar na importância de estarmos atentos aos sinais e de promovermos uma relação saudável com a alimentação.
Obrigada pela vossa atenção. Nonoá, estamos prontos a falar. Pensar, mudar, participar. Juntos vamos transformar.